passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, boa noite e a paz do Senhor. Gente querida do meu coração, eu me chamo Fábio Silva e estaremos juntos durante todo esse maravilhoso culto, louvando e adorando o nome do Senhor nesta segunda-feira abençoada, viu? Eu quero cumprimentar o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, também a nossa irmã Débora Lira, o Michel Camargo aqui na técnica, cumprimentar você que está me ouvindo agora, viu? Com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quero dizer para você, minha irmã, meu irmão que nos ouve nesse momento, fiquem conosco, pois as bênçãos do Senhor já estão sendo derramadas. E quem estará orando neste momento, para darmos início ao nosso culto da Igreja Cristo em Casa, é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, dando abertura a mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E que alegria, ó Deus, podermos participar deste culto. Que alegria podermos ter milhares de pessoas, ó Pai, participando conosco do culto da Igreja Cristo em Casa. Mas a nossa oração a Ti, ó Deus, não apenas de louvor pelo que Tu és, pelo que o Senhor tem feito no culto da Igreja Cristo em Casa, mas rogamos que este culto não seja apenas mais um, mas que seja um culto onde a marca da Tua palavra, dos louvores, da adoração, da comunhão, seja, ó Deus, uma marca indelével, uma marca que fique para sempre, porque nós estamos juntos, ó Deus, te celebrando, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Receba, ó Deus, este culto, receba o louvor, a adoração de todos que estão agora ligados nesta mesma fé, neste mesmo amor, para que todos também sintam a tua doce presença, a tua preciosa presença e a tua gloriosa presença. Abençoa-nos ricamente nesta noite em que estamos te cultuando, para que o teu nome seja exaltado soberanamente. Amém.
Possa usar, caquinhos também servem para aliviar. Essa lição já aprendeu. Posso me sentir um caco, mas sou instrumento nas mãos do meu Deus. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Ele usa você. que encontrou um caco no meio do pó. Eu sou esse caquinho caído no chão, e aqui eu aprendo uma grande lição: que nada é tão pequeno que não se possa usar. Caquinhos também servem para aliviar. Essa lição já aprendeu. Posso me sentir um caco, mas sou um instrumento nas mãos do meu Deus. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Tá ferido, mas Deus tá usando. Atingido, mas Deus tá usando. Tá fraquinho, mas Deus tá usando. Ele ama você. Tá ferido, mas Deus tá usando. Atingido, mas Deus tá usando. Tá fraquinho, mas Deus tá usando. Ele ama você. Joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. A você.
Que louvor maravilhoso, né, gente? A melodia só toca coisa boa. Pastor Paulo Afonso Generoso, qual a referência bíblica, meu amado?
Queridos ouvintes do culto Cristo em Casa, sintonizado nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. Que alegria podermos estar juntos. E eu trago o texto, a referência bíblica para a nossa ministração de hoje, em 1 Samuel, capítulo de número 17, versos 26 a 31. E vamos estar pregando sobre o seguinte tema: o perigo de uma interpretação precipitada.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Fábio, vamos abraçar os nossos ouvintes, todos os que completam mais uma primavera, mais um ano de vida. Ai, que alegria celebrar a vida desses lindos e lindas de Jesus. Seus lindos, parabéns, felicidades, toda sorte de bênçãos. Gilson Guimarães, parabéns. Cristiane de Faria Campos, Elaine Rodrigues de Queiroz, Joselita Ferreira Lopes, Júlio César da Silva, Eliane Souza dos Santos, Elson Barbosa da Silva, Maria Rosália Silva e Silva, Rosilene e Sérgio Franco de Castro. Para sua meditação tem Salmos 22, versículos 9 e 10, que dizem assim: contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Felicidades!
Posso crer
Muito bem, Fábio Silva, estou aqui com os nomes, com os pedidos de oração, e este é o momento em que nós vamos interceder pela vida dos nossos queridos ouvintes. De repente, você, querido ouvinte, ligou o rádio agora, está passando por um momento difícil, precisando do socorro de Deus. Causas onde só Deus pode fazer alguma coisa. E você está na sintonia certa, porque nós falamos com um Deus vivo, com um Deus que ouve e responde orações. Nós não sabemos o que você precisa, mas no livro de Mateus, capítulo 6, no finalzinho do versículo 8, diz que o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então hoje nós vamos orar pela Roberta Helena de Petrópolis, pela família da Roberta, pela saúde do filho Vinícius da Costa Santana Moraes. Vamos orar também pela Solange de Anchieta, que pede oração por toda a sua família e pela saúde do irmão Alexandre. O Robson de Montreal, Minas Gerais, pedindo oração por toda a família. Ana de Vigário Geral pede oração para que Deus abra uma porta de emprego para o seu filho. O Luciano de Campo Grande pede oração por toda a família, em especial para a saúde do seu irmão que está doente. A Sônia de Nilópolis pede oração por ela, por toda a família, em especial para a saúde da sua mãe, a dona Silvia Macedo, e da irmã Sueli. Eu também quero pedir a oração do povo de Deus pela vida da cantora Melissa. Cantora Melissa, é essa que você ouve aqui na programação da Melodia. A Melissa está passando por um problema de saúde sério e precisa das nossas orações. Então também estaremos orando pela cantora Melissa. Quem estará levantando a voz e orando ao Senhor é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença mais uma vez, mas neste momento queremos Te apresentar estes pedidos. Meu Deus, tantas e tantas pessoas carentes de um milagre, de uma bênção, de uma vitória, que nós não temos a condição, o poder para resolver, mas que colocando nas Tuas mãos, nas Tuas poderosas e preciosas mãos, nós temos certeza que milagres acontecerão. Portanto, cada um desses pedidos que agora foram mencionados, que a Tua boa mão seja estendida sobre estas pessoas e que a nossa oração alcance, ó Deus, os céus, e que venha sobre estas pessoas a bênção do Senhor, a cura, o milagre, a bênção, e o Teu nome, ó Deus, será glorificado através de cada um destes queridos irmãos que estarão sendo atendidos pela Tua grandeza e misericórdia. Portanto, colocamos esses pedidos em Tua mão. Rogamos a cura, a libertação, a solução do problema. Pai, faz isto, Pai, para que o Teu nome seja glorificado mais uma vez neste culto da Igreja Cristo em Casa. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém.
O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que um senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Esse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um senhor, que pelo servo a vida renunciou?
E agora, para trazer uma porção da parte de Deus para os nossos corações, o pastor Paulo Afonso Generoso, nosso querido amigo, chega neste momento.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos em 1 de Samuel, capítulo de número 17, versos 26 a 31, nos diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dando e dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, os anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Meu querido irmão, esse texto tem uma lição, uma mensagem profunda para os nossos corações. Eu vejo aqui, quando Davi foi apenas ver a peleja, o seu irmão interpretou que a ação dele era diferente do que Davi havia planejado, do que Davi havia pensado. E disse: não, você veio aqui para ver a peleja. Ele disse: não, eu não vim aqui para isso. Em outras palavras. Então eu queria pegar esse texto, esse ponto aqui, para a gente tratar de uma questão muito séria, e que o escritor de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, vai nos ensinar dizendo assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ademais, ao servo do Senhor não cabe formalizar interpretações em cima de fatos aparentes sem base, sem verdade e sem avaliar o perigo e o dano da falsa interpretação pela aparência. E eu escrevi uma frase, e eu gosto muito de escrever frases, mas eu coloco essas frases no meu coração, mas eu escrevo também e deixo ela registrada. Muitas situações desagradáveis que ocorrem em meio à comunidade evangélica carecem mais de usar a sabedoria e a misericórdia do que valer-se de equivocadas interpretações sacadas mentalmente pela aparência dos fatos. Quantas vezes a gente vê uma pessoa com um semblante triste, vamos interpretar que ele está em pecado. Quantas das vezes a gente vê um irmão de cabeça baixa, vamos interpretar de uma forma equivocada. Então, o objetivo da nossa ministração é mostrar o mal que faz a interpretação pessoal de fatos, palavras e comportamentos sem o crivo da sabedoria, do equilíbrio, da razoabilidade e da verdade. E sem, ao menos, valer-se do princípio bíblico da misericórdia. Ademais, a falta da prática do ensino bíblico de amar ao próximo como a si mesmo tem trazido sérios prejuízos ao povo de Deus no âmbito do relacionamento, por conta de crentes que, exercendo o papel de juiz ou até de com segundas intenções, têm praticado determinadas interpretações da vida alheia por suas ações, reações, expressões, palavras e comportamento, e sem o fundamento justificável ou bíblico que o valha, e sem ao menos dar ao outrem o direito de se explicar, justificar ou se defender. Tal atitude tem ferido muitos irmãos, gerando dor, tristeza, descontentamento e conflitos, por vezes difíceis de se conciliar. Até porque, às vezes, agimos como Eliabe, avaliando o irmão por mera presunção, rejeição ou falta de empatia, conforme lemos em 1 Samuel 17, versos 28 a 29. Ademais, nem sempre a pessoa atacada procederá como Davi, que resistiu à provocação e a interpretação equivocada. E Davi, na sua resposta, ele disse: então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? Davi protestou contra a interpretação equivocada do seu irmão Eliabe só porque ele estava ali assistindo a batalha. E era o direito que ele tinha, mas ele foi mal interpretado pelo seu irmão. Agora, o que significa interpretar? Interpretar é o mesmo que julgar, explicar, traduzir e comentar um fato, uma palavra, um comportamento, uma expressão ou até mesmo a intenção de alguém, avaliada da forma como o intérprete entendeu ou viu a coisa e reproduziu primariamente no pensamento. Primeiro a pessoa pensa e depois verbaliza terceiros na tentativa de explicar o obscuro, uma coisa que ele não conhece, que ele não sabe, não tem certeza, mas ele quer explicar e dar significação àquilo que acha ser o correto ou quebra de algum valor ou crença. Então isso é o sentido de interpretar. Interpretar é ainda um juízo de valor e também um juízo sobre a correção ou incorreção de algo ou da utilidade de algo baseado num ponto de vista puramente pessoal. Por vezes, a gente, sem o aval da lógica, da verdade, da responsabilidade e da maturidade. Há uma frase de uma autora que diz o seguinte, o nome dela é Claudiana. A vida do outro vista pela sua ótica sempre será diferente do que realmente é. Todo mundo tem uma visão distorcida da realidade alheia. Só conhece a verdade quem vive, não quem observa ou até mesmo participa. Então cada um é que sabe dos seus próprios sentimentos. Então não nos cabe fazer interpretação de fatos, de avaliações pela aparência. E isso é um perigo muito grande. Então, o que significa interpretar? Já sabendo disso, nós vamos passar para o segundo ponto. Nossas interpretações não passam de um juízo de valor. A Bíblia diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. O juízo de valor, ele pode ter um sentido depreciativo, implicando numa conclusão isolada, parcial e não objetiva, e contrastando com julgamentos baseados em deliberação, equilíbrio e racionalidade. Assim, ao interpretar mal um fato ou uma palavra ou mesmo o comportamento de pessoas, poderemos nos enquadrar no que disse Jesus em Mateus 7:1: não julgueis para que não sejais julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será adotado para medi-los. Então, olha o perigo. À medida que a gente julga um irmão pela aparência, por um fato, por uma situação, a gente também vai ser julgado. Ademais, nós não somos juízes. Muito pelo contrário, a Bíblia aconselha-nos a fazer auto-julgamento, como explica Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, quando ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, a palavra de Deus, que é uma palavra utilizada muito nas nossas ceias, é examine-se o homem a si mesmo, e não examinar o irmão, a aparência do irmão, o gesto do irmão, a atitude do irmão. Paulo afirma ainda em Romanos capítulo 14, versículo 12 e 13, para não julgar o irmão, e orienta que devemos abandonar o costume de julgar uns aos outros, e em vez disso, ele diz que devemos aplicar o nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. E aí eu trago uma frase do senhor Sérgio Fraga que diz: seja cuidadoso com julgamentos precipitados e desnecessários. E diz ele: é melhor controlar seu silêncio do que se perder em suas palavras. Então, nesse sentido, nossas interpretações não passam de um juízo de valor. Mas em terceiro lugar, a Bíblia registra casos de interpretações equivocadas. Ao lermos a Bíblia, nós vamos encontrar vários. Mas o dicionário diz que equívoco é um substantivo que significa erro, engano, lapso, mal entendido. Mas a palavra equívoco é também um adjetivo quando é usado para fazer referência ao que é duvidoso, confuso, ambíguo, ou seja, ao que se presta para mais de uma interpretação. Ademais, compulsando as páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos relatos de interpretação equivocada, a saber, a Bíblia relata que alguns dos que estavam na crucificação de Jesus, ao vê-lo clamar, Eli, Eli, lama sabactani, interpretaram que ele estava chamando por Elias.
quando na verdade ele estava dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Então olha só o perigo da má interpretação. A Bíblia registra também o fato de que Jesus, ao expulsar demônios pelo poder de Deus, foi interpretado pelos fariseus que os expulsavam por Beelzebu, príncipe dos demônios. Podemos ler isso em Mateus 12, 24, quando Jesus disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Seus discípulos interpretaram como se Jesus estivesse referindo-se ao fato de não ter levado pão. Olha que absurdo. Mateus capítulo 8, versículo 15. Em 1 Samuel, também, no capítulo 20, versos 36 a 39, quando Jonatas mandou o moço buscar as flechas que tinha lançado, gritou assim: não estão as flechas mais para lá diante de ti? Apressa-te, corre, não te demores. E o moço não entendeu coisa alguma, mas nem por isso interpretou ou tentou interpretar o posicionamento de Jonas. O que ele fez? Foi cumprir o que foi pedido. Então, quando não sabemos o que dizer, ficar calado pode ser a melhor das atitudes. Pois a Bíblia diz em Provérbios 11, 12: o que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Esta é uma lição. Então a Bíblia registra casos de interpretações equivocadas, razão pela qual nós estamos trazendo essa ministração ao seu coração, para que Deus trabalhe na nossa mente, para nós não fazermos interpretações com fato, em cima de fatos ou em fatos que nós não temos a certeza do que é. Mas em quinto lugar, a interpretação equivocada, ela pode destruir vida ou vidas. E eu vou repetir: a interpretação equivocada pode destruir vida ou vidas. A interpretação equivocada pode ocorrer por várias razões, das quais eu vou destacar as seguintes. Primeira, a precipitação. Provérbios 14 e 29. Segundo, a falta de sabedoria. Então, olha que a interpretação pode destruir vida ou vidas. E ela pode ocorrer de várias razões: pela precipitação, pela falta de sabedoria, conforme Tiago 3,13, pela infantilidade da pessoa, Hebreus 5,13, também por maus desígnios do coração, como está em Mateus 9,4, como sentimento perverso, como está em Jeremias 17,9, por falta de conhecimento legítimo do fato, como está em Provérbios 17, 27, e também por julgamento segundo a aparência e não pela justiça, como está escrito em João 7, 24. Por esta razão, há muita gente ferida nas igrejas, gente que abandonou até o Evangelho, o que também não se justifica, mas tudo por conta das más interpretações de fatos, de atitudes, de palavras, de gestos e comportamentos, em descompasso com o padrão que nós estabelecemos em nossa própria visão do fato. Razão pela qual a Bíblia diz que é muito mais fácil, ou melhor, é muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido do que você conquistar uma cidade fortificada. Provérbios capítulo 18, versículo de número 19. Então, queridos, a interpretação equivocada pode destruir vida ou vidas. A Bíblia diz ainda, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra que discerne tem as intenções do coração, ou seja, que a palavra de Deus, ela discerne bem e tem as intenções do coração. Daí, não cabe a nós o direito de julgar as intenções do coração do irmão. O que o irmão está pensando, por que ele está com o rosto fechado, se ele está de cabeça baixa. Nós não temos o direito de julgar ninguém, como está escrito em Romanos 14:4. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazer vencê-lo. Quem és tu que julgas o teu irmão? Essa palavra é muito apropriada para os nossos dias, quando se tem uma avalanche de julgamentos precipitados sobre comportamentos, sobre reações, sobre atitudes, sobre postura das pessoas. E é muito perigoso, razão pela qual estamos trazendo uma palavra dessa num culto, para que todos nós sejamos tocados a não fazermos interpretações equivocadas. E em sexto lugar, ao salvo, não cabe fazer suposição sobre o que desconhece. E eu vou repetir isso. Ao salvo, não cabe fazer suposição sobre o que desconhece. A conjectura significa um juízo ou opinião com fundamentação incerta ou uma dedução de um acontecimento que poderá acontecer no futuro baseada em uma presunção. Pode consistir também no ato de inferir algo com base em uma fonte não confirmada, como intuição ou palpite. E ao crente não cabe intuir ou dar palpite. O crente tem como base a palavra de Deus. Afinal, Jesus nos ensinou dizendo: seja, porém, o vosso falar sim, sim. Ou seja, o teu sim tem que ser sim. O teu não tem que ser não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. Aqui Jesus nos ensina, e ele está falando isso ao nosso coração, que o verdadeiro cristão deve ser autêntico e sincero em suas afirmações, afastando-se de toda ambiguidade e falsidade comuns neste mundo controlado pelas forças de Satã. A Bíblia também nos orienta assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Agora, queridos, eu fico imaginando quando Eliabe fala para Davi: você veio aqui só para ver a guerra, você veio aqui para ficar assistindo a luta, você veio aqui assistir esse MMA, enfim, ele estava ali fazendo juízo de valor de Davi. Davi não estava pensando aquilo que ele estava julgando. E olha, agora imagine também se Davi, ao ouvir as palavras do seu irmão Eliabe, ficasse triste e fosse para casa. Israel seria destruída por aquele gigante. Então, às vezes, nós fazemos juízo de valor de uma pessoa que Deus está para usar aquela pessoa. Mas nós fazemos julgamento da pessoa e a pessoa também, ela às vezes é tão fraca que acaba cedendo às pressões e abandona a batalha, abandona, vai para casa triste e aí o inimigo vence. Eu fico imaginando. Mas esse jovem chamado Davi nos dá uma grande lição. Ele, apesar de ser atacado pelo seu irmão mais velho, Eliabe, ele não desistiu. Ele insistiu, porque ele estava ali debaixo da direção de Deus e ele só estava querendo saber o que seria de prêmio para quem lutasse. Mas isto não é regra. Isto não é regra. Até deveria, mas não é. Na prática, muitos também voltam, vão para casa, ficam tristes. Então, meu irmão, se isso vem acontecendo com você, vai uma palavra agora para você que teve e foi alvo da interpretação equivocada. Levante a tua cabeça, meu irmão. Vai à luta, porque Deus está contigo e você vai ser vitorioso. Então, vou repetir essa frase de Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Às vezes alguém pode puxar um pouco no sal, mas é melhor do que não ter tempero. Quando ele fala de agradável, está falando que devemos falar o que é espiritual, o que é proveitoso, o que é conveniente, o que é delicado, resoluto, cortês, benévolo, confiável, amável e ponderável. Então isso é uma palavra temperada. Salomão diz que há tempo de ficar calado e tempo de falar. Às vezes é melhor a gente também ficar calado do que falar acerca do irmão por um comportamento, por uma atitude, por uma interpretação equivocada. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Assim tem hora que é melhor ficar calado do que falar palavras ofensivas sob o manto da pseudo-verdade. Às vezes a verdade é a nossa verdade, mas não é a verdade. É o que a gente acha. Tiago diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago capítulo 4, versículo 11. Então, nós somos juízes para fazer juízo de valor de ninguém. Então é melhor ficar calado e orar e pedir a Deus: abençoe aquele meu irmão, abençoe aquela minha irmã. Então, queridos, que nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, que Deus nos faça compreender a gravidade de fazermos conjecturas, ilação, a respeito de qualquer coisa que porventura presumimos ser, entender ou concluir, pois isto não é de Deus, mas de Satã. E eu termino dizendo para você o seguinte: é tempo de vivermos o cristianismo sem aparência, sem falsidade, pois Deus um dia trará luz a todas as coisas que porventura estão ocultas no coração, ou seja, os motivos que estão por trás das ações pessoais. Eu me baseio em Romanos, capítulo 2, versículo 16. A Bíblia diz que há um só juiz e legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Tiago 4 e 12. Que o Senhor nos guarde de sermos intérpretes pela aparência. Que Deus nos livre desse laço. Que Deus nos livre dessa ação. Que Deus nos livre desse procedimento. E que Deus possa nos guardar para sermos crentes que não tome a atitude de interpretar comportamentos das pessoas, semblante das pessoas, atitude das pessoas, precipitadamente. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Fique com esta palavra, ore por mim, e que Deus te abençoe rica e preciosamente. Amém.
Você está preparado? O impossível Deus hoje pode fazer. Tem vinho novo pro vaso que se coloca à disposição do rei. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o tempo que nunca chegou, a porta que nunca se abriu, e o sol que nunca brilhou, agora vai brilhar. É o que Deus já preparou pra todo aquele que o ama. Há algo novo preparado pra você. Há um milagre reservado pra você. Será que você pode hoje perceber que Deus faz tudo? Você pode hoje ver. que Deus faz tudo novo, que Deus faz tudo novo.
E sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Meu coração já está apertado de saudade, mas Deus assim permitindo, amanhã estaremos juntos novamente em mais um culto, não é verdade? Minha amada irmã, meu amado irmão, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua noite, tá bom? Antes da bênção apostólica do pastor Paulo Afonso Generoso, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Esses rios me levarei, eu irei, e cada vez mais fundo eu mergulharei, e aquilo que se fez deserto em mim florescerá, e a terra seca em mim se faz manancial.
ossos e os vales dentro do meu coração, cheios de águas vivas para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Hoje é dia de
e curam. Senhor, eu quero sim mergulhar lá no fundo dos teus rios, porque Senhor, eu quero conhecer o teu sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei, e cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez florescerá, e a terra seca em mim se faz manancial, e os poços e os vales dentro do meu coração, cheios de águas vivas para sempre serão.
Unção
sentir o chão de Deus.